Então nós temos que começar para Parashá Nova. Não, penúltima Parashá de Bereshit. Ainda tem muito chão, não se preocupe. Não sei se um ano, mas acho que menos, porque Vaigash não é tão comprido e Vaichi é bem curta relativamente, mas tem bastante coisa ainda para acontecer. Sim. Que quanto mais a gente estuda, de fato, mais a gente vê o quanto a gente precisa estudar mais. Isso é óbvio. Até por isso, em hebraico, como que você chama alguém que é sábio? Como? Não, sadique é justo. Mas alguém que é sábio, como que se chama em hebraico? Chacham, muito bem. Chacham é sábio. Alguém que é sábio se chama de chacham. Mas, quando se fala que alguém é sábio em Torá, não se usa a palavra chacham. Se usa o termo talmid chacham. O fulano é talmid chacham. O que quer dizer talmid chacham? Aluno de chacham. Um aluno sábio. Por quê? Porque o verdadeiro sábio é aquele que sabe que ele é sempre um aluno. Ele sempre tem que aprender mais e mais e mais e mais e mais. Então, de fato, quanto mais você estuda, mais você vê que você ainda tem que estudar muito mais. Isso faz parte. Isso é número um. Número dois, a Gemará traz muito sobre... Não só Gemará, de forma geral, em todos os livros consta muito sobre o conceito de Hazará. Hazará é recapitulação. Para você ter uma ideia, a Gemará fala no Tratado de Eiruvim que quando Moshe Rabbeinu ensinava o povo, cada coisa era ensinada 4 vezes. Ou seja, Moshe Rabbeinu falava primeiro para Aharon. Depois entravam os filhos de Aharon e Moshe ensinava os filhos de Aharon na frente do Aharon. Depois entravam os anciões do povo e Moshe ensinava os anciões na frente do Aharon e dos filhos do Aharon. E depois o Moshe dava uma aula para o povo inteiro e aí Moshe ia embora. Aí Aharon repetia tudo o que ele ouviu do Moshe para todo mundo. Ia embora. Os filhos de Aharon repetiam tudo e iam embora. Os anciãos repetiam tudo e iam embora. Quer dizer, no final das contas, todo mundo ouviu de alguém 4 vezes. E então, o Talmud diz que para você poder considerar que você estudou alguma coisa, você tem que estudar 4 vezes a mesma coisa. A mesma coisa, quer dizer, recapitular, reestudar algo. Porque uma vez que você estuda, é muito rápido de se esquecer. É muito fácil se esquecer. A memória não grava tanto. Se você pega e você estuda de novo o mesmo assunto, já grava um pouco melhor. Se estuda de novo, grava melhor. Isso para começo de conversa. Quer dizer, quatro vezes é para ser chamado que a pessoa estudou. Depois disso, ainda tem o conceito de se fazer recapitulações constantes. O Talmud traz exemplos de vários sábios que... Não é verdade, é uma vantagem isso que dá para gravar. É uma grande vantagem. Além de quem não pôde vir poder ouvir também, é uma vantagem de poder recapitular, com certeza. Então você vê no Talmud, contando sobre sábios que repetiam o estudo que eles fizeram ao longo do dia, no final do dia eles reestudavam, recapitulavam. No final da semana, de novo. No final do mês, tudo foi estudado no mês. Óbvio que para isso você precisa ter uma estrutura e um método para conseguir manter firme, né? Até porque, às vezes é difícil recapitular uma coisa, porque existem várias formas de você recapitular um estudo. A forma mais comum entre as pessoas é não ter paciência. Eu já acabei de estudar isso, vou estudar de novo. Então você dá uma passada assim, meio folhando. Isso já não é exatamente o que nossos sábios querem dizer com recapitulação. Se você for ver, os grandes mestres das gerações passadas não estão aí para a gente ver como que eles funcionam, mas com certeza não é nesse esquema. Mas os grandes mestres da nossa geração, se você for ver como eles estudam, for ver qual método que eles usam para estudar, você vai ficar encantada em ver como uma pessoa que já estudou pelo menos 30 vezes aquele mesmo assunto, está estudando aquilo de novo como se fosse a primeira vez. Eu já vi filmes que filmaram, sei lá, Rav Eliashiv estudando, ou o Lehav, o Rav Kanievski, que tem a longa vida, como está estudando, ou mesmo, não precisa nem chegar nesses enormes. Eu já vi uma vez um rabino, chama Rav Michel Zilber, já foi para o Brasil acho que duas ou três vezes. Ele termina todo ano todo o Talmud inteiro. Isso estamos falando de um estudo que quem estuda uma página por dia do Talmud, que já leva meia hora mínimo para se estudar, quem estuda uma página do Talmud por dia leva 7 anos e meio para terminar. Quer dizer, esse rabino estuda 8 páginas de Talmud por dia, fora todo o resto que ele estuda. E eu já vi ele estudando. Você olha para ele estudando e fala, ah, peraí, que é essa concentração toda, lendo palavra por palavra, como se fosse a primeira vez que ele está lendo aquilo na vida? Ele já sabe de cor. Então, obviamente, alguém que estuda desse jeito vai ter uma memória fenomenal. O cara vai lembrar de fato.
Provavelmente sempre tem um detalhe novo.
Com certeza. Cada vez você enxerga de uma forma diferente. Você percebe uma coisa que você não percebeu antes. Então, você diz que é difícil de lembrar e que a gente acaba perdendo e percebendo como que perde muito. De fato, isso é falta de recapitulação. Então, você vê que tem muitas coisas que a gente acaba estudando anualmente e que é bom. Por exemplo, a porção da semana. Se a pessoa estuda toda semana a paraxá da semana, nem que seja uma leitura básica, se ele vai ler isso todo ano, depois de 5 anos já vai lembrar bastante coisa. Depois de 10 anos ele vai saber já praticamente tudo bem sabido. É tudo uma questão de recapitular e ter, de fato, essa persistência, essa paciência e voltar. Então, Da mesma forma que a gente estuda aqui. Se você tem tempo depois de recapitular, nem que seja abrir um Rumash em português e ler de novo o trecho que a gente viu aquele dia, e você vai lembrando todas as coisas que a gente falou e comentou e tal, já vai gravar melhor, com certeza. É lição de casa. Muito bem, então nós tínhamos parado no final de Miket, nós paramos no auge. Qual foi o auge? O Yosef ordenou o gerente da casa esconder o dinheiro que cada um pagou pela comida na sacola de cada um, e também o cálice do Yosef na sacola do Binyamin. E aí, eles mal saíram, ele já mandou o gerente perseguir. O gerente perseguiu, parou eles, que história é essa que vocês estão fazendo? O cálice do nosso chefe, do rei, o que vocês fizeram? E aí eles não entendem nada que está acontecendo. Como assim que você está falando? O dinheiro a gente devolveu? Você vai agora dizer que estamos roubando o cálice? E aí, ele manda abrir as sacolas. A gente viu o Midrash que diz que mandou abrir só do Shimon e do Binyamin, que eram os dois que não podiam alegar, nós até devolvemos o dinheiro, porque Shimon estava preso, Binyamin nem veio da primeira vez. E no final, na sacola do Binyamin, foi encontrado o cálice. Aí eles rasgaram as roupas, e Yehudá voltou com todos os irmãos para a casa do Yosef. E quando chegaram na casa do Yosef, eles caíram perante o Yosef, se ajoelharam. E o Yosef falou: o que vocês fizeram? Vocês não sabem que uma pessoa como eu sabe adivinhar as coisas? Aí o Yehudá diz: o que nós podemos dizer para o Senhor? E como nós podemos nos justificar? Deus encontrou o pecado dos seus servos. Quer dizer, nós somos culpados de tudo o que aconteceu. E se é assim, nós somos, a partir de agora, escravos para o Senhor. Nós e o sujeito que foi encontrado cálice na mochila dele, o Binyamin. E aí terminou para Parashat Miket, Yosef retrucando e dizendo: imagina, que é isso? Quem roubou o cálice vai ficar aqui escravo e vocês vão em paz para o seu pai. E assim terminou. Parashat Vayigash começa dizendo: Vayigash elav Yehudá. Yehudá se aproximou do Yosef. Vayomer e disse: Bi Adoni, por favor, meu senhor. Yedaber na'avdecha davar beoznei Adoni. Eu vou falar, eu, o vosso servo, vai falar nos seus ouvidos, nos ouvidos do senhor. E não fique nervoso com o seu servo, que chamocha que faró, pois você é como o faraó. Explica o Rashi. O Rashi traz as palavras do Midrash. Depois a gente vai entender melhor isso. O que significa que você é como o faraó? Então Rashi traz algumas explicações. Primeira, que o senhor para mim é como um rei. Você só ouvisse, mas para mim considero você como o faraó. Segunda explicação, olha, toma cuidado. O tataravô, ou avô, do teu chefe, do faraó, lá no passado, raptou a minha bisavó, a Sará, e por causa de uma noite que ele raptou a Sará, o faraó apanhou e teve muitas pragas de Deus. Então você toma cuidado, hein? Tá se metendo com a minha família, você vai ver o que vai acontecer se você pegar o Binyamin. Então você é igual o faraó, toma cuidado. Igual o faraó sofreu, Pega o Binyamin para você ver que é bom. Terceiro lugar, assim como o faraó não tem palavra, você também não tem nenhuma palavra. Por quê? Porque você prometeu para mim que você vai querer apenas ver o nosso irmão mais novo. Isso é o ver que você falou? Como dizem para as crianças, não se vê com as mãos, se vê com os olhos. Então, o que você está pegando, Binyamin, prendendo ele? Isso que você quis dizer, que você vai ver ele? Quarta coisa, diz o Midrash, você é igual o Paró. Se você vai ficar me provocando demais, eu vou matar você e teu patrão. Nesse momento, Yehudá começou a ficar nervoso. E o Midrash complementa e conta o que aconteceu nesse momento. Em primeiro lugar, quando os irmãos viram que o Binyamin está frito, vai ficar preso, eles meio que se afastaram e deixaram Yehudá cuidar do caso. Afinal de contas, quem assumiu responsabilidade perante o pai Yaakov, que vão trazer o Binyamin, foi Yehudá. Então, Yehudá, sua vez agora, meu senhor. Pode chegar lá e... E Yehudá, diz o Midrash, estava naquele momento preparado para três coisas. Em primeiro lugar, ele falou, vamos tentar conversar numa boa. Embora eu já perdi a paciência. Se isso não funcionar, eu vou ter que ameaçar. E ameaçar significa não ameaçar. Fazer. Se for necessário, eu vou lutar. Eu vou matar. Eu vou brigar. E terceira opção é rezar para Deus para abrir, iluminar meus olhos, para dar um jeito, porque sem o Binyamin eu não volto para casa. Diz o Midrash, o que significa vai falar o seu servo nos seus ouvidos e não fique nervoso? O Midrash diz que Yehudá falou para o Yosef, olha cara, eu acho que esse teu gerente aí é pilantra. Ele aprontou alguma. A gente não roubou nada, Binyamin não roubou nada, somos totalmente inocentes. Eu acho que o teu gerente andou escondendo o cálice na nossa mochila só para conseguir problemas para a gente. Então, pede para ele falar nos seus ouvidos. Ninguém precisa ouvir ele confessar. Ele confessar no teu ouvido o que ele fez e não fica bravo com ele. Dá um desconto. Mas deixa a gente em paz. Diz o Yehudá, eu te juro uma coisa, seu Yosef. Se eu tirar a espada da minha bainha, eu não vou devolvê-la muito rápido e vai ter muitos mortos aqui. Já passou dos limites, chega, até aqui. Você já fez um monte de coisa com a gente, já arranjou um monte de encrenca, foi, voltou, tá bom. Mas agora com Binyamin eu não vou deixar você brincar. E eu tenho certeza que alguém tramou isso e está escondendo o que foi tramado. Então você vê aí com o teu pessoal, você vê com o teu gerente, não sei, se vira. Eu não vou aceitar isso. E mesmo que nós falamos que nós vamos ser escravos seus, e você então está achando que a gente vai ficar aqui todo mundo de escravo, vocês entenderam errado. Você está louco que nós vamos ficar todos aqui no Egito? E o meu pai? Já falei do meu pai velhinho, coitado, que está sofrendo, você acha que eu vou deixar ele sozinho? Quando a gente disse que vai ser seu escravo, nós fizemos dizer o seguinte. Um ano, um fica escravo, todo mundo volta para casa. No ano seguinte vai vir o outro e fazer a troca da guarda. E assim vamos trocando a cada ano, contanto que Binyamin possa voltar, e contanto que todo mundo possa voltar. Não vai ficar todo mundo aqui. Aí quando o Yehudá estava ficando esquentado, o Yosef quis mostrar para ele que aqui a gente também sabe ficar nervoso, a gente também sabe. Então o Yosef deu um sinal para o Menashe, o seu gerente, que era seu filho, e fez sinal para ele. E o Menashe deu um pulo que tremeu tudo. Quando Yehudá viu isso, Yehudá falou: ops, esse gerente aí parece da minha família. Com esse poder todo, a gente na família tem esses poderes. Quem será que é esse cara? E aí Yehudá ficou muito nervoso e deu um berro que todo mundo tremeu. Teve gente que caiu da cadeira. Foi um negócio assim assustador. E aí Yehudá continua falando para o Yosef e diz assim: Adonin Sha'al et Avadav Lemor. O senhor perguntou para os seus escravos, para os seus servos, dizendo: Hayesh lachem av o ach. Será que vocês têm pai ou irmão? Vanomer el Adoni. E nós então contamos para o senhor: Yesh lanu av zaken. Nós temos um pai velho. Veyelet zekunim katan. E um filho da velhice que é menor. Veachiv met. E o irmão desse esse irmão morreu. E esse filho que sobrou é o único que sobrou da mãe, e o pai gosta muito dele. E você falou para os seus servos: tragam ele para mim, e eu vou botar o olho nele, eu quero vê-lo. Vanomer el Adoni, e nós falamos para o senhor: Lo yuhal hanar lazov et aviv. O jovem não pode abandonar o papai. Ve'azav et aviv vamet. Se abandonar o papai, ele vai morrer. Quer dizer, nós temos medo que o próprio nosso irmão corra perigo no caminho. Se ele se afastar do papai, ele corre perigo. Como assim? A mãe dele morreu no caminho. Rachel morreu em viagem. Eles estavam chegando e quando ela deu a luz a Binyamin, ela morreu no caminho. Então ele, Yehudá, diz: olha, nós falamos para você na época que esse nosso irmão é mais frágil, nós temos medo. Se ele vai se afastar do pai, de repente ele também morre no caminho, a gente não queria arriscar. Vatomer elavadecha, e você falou para os seus servos: se esse irmão menor não vier com vocês, vocês não vão ver mais minha cara. Não tem comida mais. E foi quando nós subimos para o seu servo, o nosso pai, e contamos para ele as palavras do Senhor. Vayomer Avinu, nosso pai, falou: Shuvu shivru lanu me'at ochel. Desçam e comprem mais comida. Vanomer lo nuchal laredet. Nós falamos para o papai: nós não podemos descer. E miesha hinakaton itano viaradno. Se o irmão pequeno estiver conosco, nós vamos descer. Que lo nuchal lirot pneish vahinakaton ineno itano. Pois nós não podemos chegar lá sem estar com o nosso irmão. Vayomer avdecha avi eleno, e disse o seu servo, o nosso pai, para nós: Atem yedatem, vocês sabem que Shenaim yaldali ishti. Vocês sabem que dois filhos a minha esposa teve. Vayetze ha'echad meiti, e um foi embora de mim. Va'omar achtarof toraf, e eu disse que deve ser que ele foi atacado por um animal. Velorintiv adhenaim, até hoje nunca mais vi esse meu filho. E vocês vão pegar também esse meimpanai da minha face, da minha frente, vekarahu ason, se acontecer uma desgraça com ele, vocês vão levar a minha velhice para para as coisas ruins dos abismos. Veata kevoi el avdecha avi, E agora, isso termina o Yehudá todo o histórico. E agora, quando eu chegar ao meu pai, ao seu servo, meu pai, Verhanar enenu itano, e o jovem não vai estar conosco, Venachó, Keshurá Venachó, a alma deles está grudada. Quando ele vê que não está o jovem junto, vai morrer. Verhorido avadecha etzevat avdecha avino beyagon sheola, e você vai derrubar a velhice do seu servo, nosso pai, para a agonia do inferno. Beninha, boa noite. Primeiro lugar, é interessante aqui que o Yehudá começa dizendo que você perguntou para nós se nós temos pai e irmão. Se você for procurar lá para trás, no papo todo que Yosef teve antes, você não vai encontrar em nenhum lugar escrita essa pergunta. Então, onde foi que Yosef perguntou para eles se eles têm pai ou irmão? Essa é uma pergunta que Yosef fazia para todo mundo. Por isso que a Torá aqui não especifica essa pergunta. Afinal de contas, a gente viu que Yosef controlava muito quanto está sendo vendido de comida. E essa comida era vendida por número de pessoas. Então, a primeira pergunta que Yosef fazia quando aparecia qualquer cliente era: quem mais tem na família? Tem mais irmãos? Tem pais? Para quem está levando comida? Para saber quanta comida ele vai liberar. Então, essa pergunta foi feita como uma pergunta geral que ele fazia para todo mundo. A única questão é que você, Yosef, está se aproveitando disso que você perguntou para a gente. E você mandou trazer o Binyamin e agora está criando o caso com o Binyamin. Agora tem um seguinte problema, diz o Yehudá para o Yosef. Se eu for voltar para casa agora sozinho, sem o Binyamin, mesmo se você exigir que eu traga fiança, o que for, se eu tiver que voltar para casa, primeiro você não tem ideia como foi difícil tirar Binyamin de casa. Papai não queria deixar de jeito nenhum. Foi difícil convencer ele. Se eu voltar agora, sozinho, papai vai morrer. Ele vai ter um troço e vai morrer. Ah, você vai perguntar, mas espera, explica pro papai onde é que tá o cara, que não aconteceu nada, ele não morreu, ele tá vivo, ele só tá preso, tem que arrumar fiança, ou tem que, sei lá, o que arrumar, o que fazer, mas tá tudo bem, a gente vai dar um jeito. Por isso que o Dá fala pro Yosef, vai ser quando ele ver que eu tô sem o jovem, ele já vai morrer. Não dá tempo nem de explicar. Eu conheço meu pai, está desesperado pelo Binyamin. Deixou já o Binyamin vir. Se de repente ele vê eu chegando em casa sem Binyamin, não vai dar nem tempo de explicar o que aconteceu, ele já vai ter um treco e vai morrer. Então, não posso fazer uma coisa dessas com meu pai. Que avdechá aravet hanar. Você vai me perguntar, diz o Yehudá, você vai perguntar, por que que você que está brigando, seu Yehudá? Teus irmãos estão aí, todo mundo só olhando, e você que está gritando comigo, que nem um louco. Por quê? Por que você está tão desesperado assim? Então Yehudá explica, que avdechá aravet hanar meimavi lemor. O seu servo aqui se comprometeu pelo jovem, para o meu pai, dizendo: Em Loavieno Elecha Vechatati Lavi Korayamim. Se eu não trouxer ele de volta, eu vou pecar para você, meu pai, para a eternidade. E agora o seu servo aqui vai ficar tranquilo e trabalhar no lugar como escravo. E o jovem vai subir junto com os irmãos. Você não precisa de mão de obra boa? Você vai pegar o Beniamim, Yosef? Ele é fraquinho, ele é mais jovem. Sou cara fortão. Para o que você precisar, eu estou aí. Eu fico no lugar dele. Você precisa que corta lenha, eu sou bom em cortar lenha. Você precisa que traz água, eu sou bom em carregar água. O que você pedir para eu fazer, eu te faço. Mas deixa o menino, que não é tão menino, deixa o nosso irmão mais novo voltar para casa com o resto da turma. Pois como eu posso subir para o meu pai e o jovem não vai estar comigo? Para que eu não veja o mal que vai acontecer com o meu pai. O Midrash diz que o Yosef mesmo perguntou para o Yehudá. Falou, Yehudá, qual é a tua? O que você está tão desesperado? Eu nunca vi alguém fazer todo esse estardalhaço que você está fazendo. Por que você está fazendo tudo isso? O que você está tão desesperado? Então Yehudá falou, você tem razão. Não precisava fazer todo esse escândalo perante o rei. Mas o problema é que eu assumi responsabilidade perante meu pai. E assumi que se eu não trouxer ele de volta, eu vou ficar excomungado para o resto da vida. Então, você acha que eu não vou lutar pelo que eu estou me responsabilizando? Se você precisa do que você precisar, eu faço no lugar dele. Manda ele embora. Disse Yosef. Se você está tão preocupado assim, com pecados, com responsabilidade, com o que você vai falar para o teu pai, vocês contaram aí que vocês sumiram com o irmão, coisa assim. Então, e lá, onde estava a responsabilidade lá com o irmão que sumiu de vocês? E lá você não estava preocupado quando você fez o seu pai sofrer? Quando Yehudá ouviu essas palavras, ele começou a chorar. Não aguentou, imagina. Está ouvindo uma bronca, está ouvindo uma repreensão do chefe de Estado do Egito, dizendo que como que você está tão preocupado agora com o Beniamim e quando era com o seu outro irmão lá que sumiu, você não estava nem aí. Que história é essa? Diz o Yehudá, então o Yehudá só chorou, o que ele tinha para falar? Ele chorou, e ele só falou, como é que eu posso voltar para casa e ver meu pai sofrer? Porque de certa forma não tem uma resposta, não tem o que dizer, o que passou, passou. Eu estou falando de agora. Agora eu não vou deixar meu pai sofrer de novo. Eu sei o que é sofrimento do meu pai pelo que aconteceu. Eu sei muito bem. Não vou fazer isso de novo. Diz o Yehudá para o seu irmão Naftali. Naftali era conhecido por ser muito ágil, muito rápido. Yehudá falou, Naftali, dá um giro aí. E me diz quantas regiões, quantos setores tem por aí o Egito? A cidade, a capital? Quantos setores tem? Setores, bairros. Voltou Naftali e falou, Yehudá tem 12 setores. Yehudá falou, não tem problema. 3 setores eu destruo. E os outros 9 vocês, cada um. Aí os irmãos falaram, peraí, Calma, Yehuda, um minuto. Você está extrapolando, né? Você está pensando que o Egito é uma cidade de Shem? Só porque lá Shimon e Levi conseguiram destruir? Você está pensando que aqui é a mesma brincadeira? Você está falando uma potência, número um. Número dois, quem disse que Deus quer que você destrua? Se você destruir o Egito, acabou com a economia de tudo. Era o único país da região que estava firme e que tinha comida. Você acha que Deus quer que acabe com o mundo? Não vamos fazer isso. Então Yehudá viu que não está funcionando isso. Então tem que amedrontar o Yosef de outro jeito. Então Yehudá pegou uma pedra gigantesca que tinha lá, jogou para cima com a mão direita e pegou com a mão esquerda quando ela caiu. Ele quis mostrar para o Yosef, intimidar, ó, eu tenho força mesmo, não estou brincando quando eu estou falando. Aí Yosef fez sinal de novo para o Menashe, o gerente. E Menashe fez a mesma coisa, pegou uma pedra, jogou para cima, pegou contra a mão. Yosef falou o quê? Como? Não está claro, parece que não sabia em nenhum momento que era filho. Era o gerente da casa. Benjamim está ouvindo tudo. A gente viu semana passada que o Midrash fala que Yosef já avisou o Benjamim que eu vou agora fazer uma jogada, tá legal? O cálice vai parar na tua mochila e fica tranquilo, eu sou Yosef. Então, por enquanto, fica quieto, eu quero ver qual o comportamento da turma, porque comigo você sabe o que aconteceu. Ou você nem imagina e nem é para você saber o que aconteceu. Mas eu quero saber agora como é que eles estão com você. Então, deixa rolar. Então, provavelmente o Benjamim aqui de todo mundo é o que mais estava tranquilo. Acontecendo, tá? Imagina só, ele já sabe o que está por trás. Então, para ele está tudo engraçado. Diz o Yosef que você pensa que você é muito forte? Tá pensando que você é fortão? Aí, nós também temos, meu gerente aqui também é forte. Você tá pensando que você vai me intimidar? Não vai. Aí o Yehudá falou, escuta, o seu Yosef, vamos fazer o seguinte, me dá o Benjamim pra gente levar pra casa e encerrou o assunto, ok? Se não, eu vou destruir essa cidade inteira. Diz o Yosef para o Yehudá, Yehudá, por que você não vai para casa? E fala igual você falou, uns anos atrás você não falou do irmão sumido para o teu pai? Que ele foi dilacerado, foi atacado por um animal, faz a mesma coisa agora, volta para casa, fala que o teu irmão foi atacado, você não tem culpa. Aí o Shimon falou para o Yehudá, que você agora está se preocupando, ficar girando a cidade, vendo quantos setores tem, vamos subir na montanha que está aqui do lado. Vamos pegar pedras lá em cima e começar a jogar para baixo em cima da cidade, vamos destruir tudo e acabou. Quando Yosef viu que o negócio está para valer, o Yosef ordenou de novo o gerente da casa para trazer um batalhão para intimidar os irmãos. E o Menashe trouxe um monte de soldados armados até o dente. E cavalos, e soldados de elite, e cercaram. Menashe avisou antes deles que vocês não podem fazer nada, é só para intimidar. E eles cercaram e começaram a vir para cima dos irmãos, e os irmãos ficaram tremendo de medo. Quando eles viram essa cena, eles começaram a fugir. E Yehudá começou a gozar dos irmãos, falou, o que vocês estão agora medrosos? Se nós estamos fazendo isso em nome de Deus, e nós queremos salvar nosso irmão, não tem que ter medo. E aí Yehudá tirou a sua espada, e começou a gritar de um jeito maluco com esses soldados. E os soldados ficaram assustados e começaram a correr. Aí Yosef fez sinal de novo para o Menashe. E o Menashe foi e pôs a mão em cima do ombro do Yehudá para acalmar ele. Quando Yosef viu que Yehudá se acalmou, dá para ver pela cara dele que estava mais calmo, ele falou: olha, fica tranquilo, tá bom? Chega, tá bom. Eu vou te dar o Binyamin, tá bom? Eu te devolvo o Binyamin, mas tem uma condição. Vocês falaram aí o tempo todo que esse irmão sumido talvez está no Egito, talvez está meio perdido. Eu quero saber uma coisa. Eu quero que você traga para mim esse irmão sumido. Porque, vamos fazer um negócio. Você assumiu responsabilidade perante teu pai com o Binyamin. Você vai trazer o Binyamin de volta. Então vamos fazer uma troca? Me encontra onde é que está o teu irmão sumido. Traz ele aqui. Ele fica preso no lugar de Binyamin. Você leva o Binyamin para casa. De qualquer jeito, para o teu pai estar morto, o outro irmão, não é isso? Então você traz o outro irmão aqui. Você pode levar o Binyamin de volta para casa. Fechado? Aí o Shimon agora ficou furioso também. E falou: a gente já não te explicou, já não te falou, que ele não sabe onde é que está esse irmão. Você está maluco agora? Como ele vai trazer? Não tem o que trazer. Como que você está pedindo para a gente fazer uma coisa que é impossível da gente fazer? A gente já procurou esse cara, o irmão sumido. Não achou, não tem como trazer. Diz o Midrash que nesse momento os irmãos começaram a desconfiar seriamente que só pode ser, né? Já está demais. Yehudá já tinha certeza. Yehudá agora acalmou porque ele falou: tá na cara, esse cara é o Yosef. E aí o Yehudá acalmou por completo. A única coisa que Yehudá falou, pensou: já chegamos até aqui? Fica quieto mais um tempo, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas para mim, tá claro, esse é o Yosef. Fala. A gente falou que aquela vez que eles sentaram para beber junto com o Yosef, Yosef chamou eles de volta para casa. Um dos motivos que eles beberam era porque eles pensaram: vamos dar para esse cara beber, que quem sabe ele conta quem é ele, porque a gente está desconfiado. Mas não temos cara de falar para um ditador desse: você não é o Yosef? Então eles ficaram com o pé atrás. Agora eles já estão mais próximos de ter certeza. E Yehudá já tem certeza absoluta, mas ninguém tem coragem de falar nada. Está todo mundo só olhando. Também é verdade. Também é verdade. É uma situação delicada. Você não pode. E se errar? É igual aquelas coisas de desenho animado do cara que quer desmascarar o outro e puxa a barba, tem certeza que é falsa e de repente é verdadeira. Não é? Igual, aqui ele não pode. Ele tem praticamente 99% de certeza esse é o Yosef. E se não for? Você imagina a ofensa que o cara pode achar que é e vai querer matar eles, ou será que vai fazer, ou vai agora dizer outra acusação. Eles não precisam de tzuras, já estão cheios de tzuras. Eles ficam quietos só aguardando para ver o que vai acontecer. Midrash diz que, e o Rashi traz as palavras do Midrash aqui, quando Yehudá fala para Yosef, o Senhor perguntou se nós temos pai ou irmão. Diz o Midrash, Yehudá falou para o Yosef, desde o começo você já caiu em cima da gente. Desde o começo você já estava tramando cair em cima da gente. O que você estava fazendo esse tipo de pergunta? Quem é teu pai? Quem é teu irmão? O que, que é? Por algum acaso nós queríamos casar com uma filha sua, que você quer saber tanta informação da nossa família? Então você já começou a pedir informação porque você estava querendo tirar da gente para poder cair em cima. E nós não escondemos de você nada. Nós contamos para você todos os detalhes da nossa família. Pergunta. Agora que você lembra de falar disso, o cara já te perguntou, já faz um tempão, meses atrás, que te perguntou de pai, irmão, e até agora você está tudo levando numa boa, nunca reclamou, o que, que você fica fazendo tanta pergunta? E agora, de repente, que ele acorda e eu dá para falar, o que, que você está fazendo tanta pergunta para a gente? O Rav Eliashiv responde que o que levou Yehudá a criticar essa pergunta foi o que aconteceu agora há pouco. Agora há pouco, na última refeição que eles tiveram juntos, nós vimos que Yosef deu uma porção para cada irmão e deu 5 porções para o Binyamin, que era uma forma de testar e ver se eles vão ficar com inveja ou não vão ficar com inveja. Diz o Yehudá assim: você estava fazendo pergunta de tem irmão, tem pai. Nós entendemos que essa pergunta tinha um sentido. O sentido é que você está distribuindo comida e a comida é contada. Precisa saber quanta gente tem na família para poder dar comida contada. Perfeito? Até aí está tudo bem. Por isso nunca questionamos isso que você nos perguntou. Mas quando nós sentamos para comer da última vez, você deu 5 porções para o Benjamim. Não está faltando comida. Você não está tendo que controlar tanto assim a comida. Então, se você não está controlando tanto a comida, o que você fez tanta pergunta para a gente? Ah, agora a gente está entendendo que quando você perguntou lá no começo se você tem pai ou irmão, já era tudo tramado para poder arranjar encrenca com a gente. Por que você está fazendo isso conosco? Sim. Sim. Com ele no passado. Sim. Sim. Sim, isso que a gente tinha visto aqui. Thank you. Perfeito. Interessante o seguinte, a gente talvez tenha a imagem dos irmãos como pessoas sagradas, pessoas especiais, uma família especial. E de repente a gente vê, não só aqui, em vários lugares, que além disso eles tinham uma força muito grande. Provavelmente uma força sobrenatural, quer dizer, não era uma coisa... Se eles eram pastores, esse era o trabalho deles, e eles estudavam com o pai o tempo todo, eles não tinham tempo para fazer musculação ou outra coisa. Então eles eram fortes porque Deus queria que eles fossem fortes. E nós vemos no final de Miquetes, quando o cálice é encontrado na bolsa do Beniamim, por mais que eles são fortes, a primeira coisa que eles fazem é se subjugar. Eles abaixam a cabeça, falam: seu gerente, não tem problema não, todos somos escravos, vamos todos voltar para lá, vamos trabalhar para vocês, tudo numa boa. De repente, aqui no começo de Vaigash, que Yehudá levanta e mostra a força dele, você vai ver, eu vou te matar, vou acabar com tudo, vou destruir tudo. Uma mudança assim, muito forte e muito rápida. O que aconteceu? O que aconteceu que teve uma mudança tão grande no comportamento deles? Primeiro eles falam: ok, vamos ficar aqui, a gente é teu escravo, vamos ficar sossegados. De repente se levanta e fica furioso. O que aconteceu? O Rav Elia Lupian diz a seguinte explicação. O tempo todo nós vimos aqui que volta e meia os irmãos falam: nós somos culpados. E essa tsura aqui, Deus mandou pra gente, a gente merece. O tempo todo os irmãos voltam a repetir entre eles: nós merecemos. Vimos que eles julgaram o Yosef na época. Eles julgaram o Yosef e chegaram à conclusão que o Yosef tem lei de Rodef, de uma pessoa que está perseguindo e querendo a morte deles. Em nenhum momento eles se arrependeram disso, que eles chegaram no julgamento à conclusão que o irmão precisa ser posto para fora, porque senão está colocando em risco todo mundo. Isso eles nunca se arrependeram disso. Até o momento, pelo menos. Agora, o que sim eles se arrependem, o que sim eles ficam o tempo todo lembrando é: Asheraino betzarat nafsho, nós vimos o sofrimento do nosso irmão e não demos bola. Nós chegamos à conclusão, nós fizemos um julgamento segundo as leis e chegamos à conclusão que de fato ele é perigoso, ele está ameaçando a gente. Tudo perfeito. Mas uma coisa a gente falhou muito grave. Quando ele estava sendo vendido, ele chorou e implorou para a gente não fazer isso. E nós ignoramos a misericórdia naquele momento. Isso que eles ficam o tempo todo repetindo. E eles falam: e está vendo isso que está acontecendo com a gente? Porque a gente não teve pena do nosso irmão. Agora, mais isso aconteceu? Aquela vez a gente não teve misericórdia. E, da mesma forma, aconteceu agora. Quando o cálice foi encontrado na bolsa do Beniamim, e o gerente falou: meus amigos, todo mundo de volta para o palácio, a primeira reação deles, irmãos, foi: de novo, Nós fomos culpados, nós no passado não tivemos clemência do nosso irmão. Ele está sofrendo agora, tem que pagar pelos pecados. Tanto é que o Yehudá mesmo, quando volta para o palácio, ele fala para o Yosef, a gente viu no finalzinho lá, ele diz, Manomar Ladoni, o que nós vamos falar para o Senhor? Manedaber, o que nós vamos dizer? Manitstadá, como nós vamos nos justificar? Haelokim Matzaetavonavadecha. Deus encontrou o pecado dos seus servos aqui, então nós somos escravos. Tudo muito bem, tudo indo o tempo todo seguindo o mesmo raciocínio. O que fez mudar tudo de figura é o último versículo de Parashat Miketz. Quando Yosef retruca para o Yehudá e diz, não, imagina, quem roubou o cálice fica escravo e quem é inocente, todos os outros vão embora para casa. Aí Yehudá olhou para isso e falou, opa, peraí. O tempo todo nós estamos achando que estamos sofrendo por conta do que nós fizemos. Então, vamos levando, abaixa a cabeça, a gente tem que apanhar, a gente merece. Mas se agora o chefe aí do Egito está dizendo que Binyamin fica e nós vamos embora, Binyamin não tem culpa de nada, Binyamin não fez nada, Binyamin não estava na venda do Yosef, Binyamin não sabe de nada que aconteceu naquela ocasião. Se Binyamin fica e nós vamos embora, isso não tem nada a ver com a culpa e com o que nós temos que pagar para Deus pelo que nós fizemos. Então isso é por quê? Não sei por quê. Mas isso nós não temos culpa nenhuma, não estamos pagando nada e se é assim nós vamos partir para cima. Se é assim nós vamos se levantar e aí Yehudá de repente muda completamente a conduta dele, fica nervoso, levanta e fala, ó, Yosef, o negócio é o seguinte, você vai ficar com ele, a gente te mata. Qual a lição que tem aqui? A lição é que quando acontece algum problema para uma pessoa, quando alguém passa por uma situação difícil, é necessário a pessoa pensar, será que tem algum motivo pelo qual eu estou passando por isso? Será que tem alguma coisa que eu preciso consertar? Será que tem alguma coisa que eu preciso reparar? Obviamente que chegar para o colega e dizer, sabe, você está passando por isso, porque X, isso nós não podemos falar, nós não temos ideia do que o outro faz, nós não podemos julgar o outro nunca. Mas quando se trata de nós mesmos, nós podemos pensar, será que tem alguma coisa? Lógico que tem limite, lógico que nem sempre nós vamos encontrar um motivo, mas em alguns casos pode ser que sim encontremos. Em alguns casos pode ser que a gente sim descubra o que nós temos que reparar e o que Deus está querendo demonstrar com esse sofrimento. Isso que Ravelli Alopian diz é uma história que aconteceu com ele, que uma vez ele estava subindo as escadas da Yeshivá e ele tropeçou e caiu. E ele ficou lá sentado no degrau. Rápido vieram os alunos e perguntaram o que aconteceu, está tudo bem com o senhor, precisa de alguma ajuda? Ele falou, não, está tudo bem, não machucou nada, E aí os alunos veem que o mestre está lá sentado e não levanta. Eles falaram, Rabino, o senhor precisa de ajuda, está doendo alguma coisa? Ele falou, não, está tudo bem, mas então por que o senhor não levanta? Ele disse, eu estou aqui pensando, por que que eu tropecei? Estou tentando descobrir o que foi que eu fiz hoje que eu tropecei. Pode ser que para a gente isso pareça exagerado. Não estamos nesse nível de cada topada parar para pensar o que foi que eu fiz hoje. Mas o que ele está querendo ensinar para nós, e o que Yehudá está nos ensinando na Parashá, é que de uma forma geral existem sim momentos que a gente tem o que pensar. Às vezes dá para descobrir o que pode ser que a gente errou, que aconteceu justo essa coisa. E dessa forma nós podemos reparar aquilo que foi feito. Fala.
Tinha medo e julgaram o Yosef
seeing.